O Congresso Nacional ainda não finalizou a reforma da Previdência e as discussões sobre a reforma tributária já ganham fôlego. Há duas propostas concretas em discussão, uma apresentada pelo Senado e outra pela Câmara. As reformas precisam ser aprovadas como emendas constitucionais, por isso são chamadas de PEC, Proposta de Emenda à Constituição. A que foi apresentada pelo Senado divide os tributos federais dos que seriam cobrados por estados e municípios. O Senado propõe dois impostos sobre valor agregado. Pela proposta, um desses impostos unifica sete tributos federais que seriam IPI, IOF, PIS, PASEF, COFINS, Salário Educação e CID. O outro reúne em um só tributo o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. A PEC da Câmara dos Deputados propõe a unificação de três tributos federais, que seriam PIS, COFINS e IPI. O ICMS estadual e o ISS municipal em um único imposto sobre bens e serviços, o IBS. Outras propostas estão sendo formatadas, inclusive pelo próprio Ministério da Economia. Seja qual for a decisão, ela vai ter que se deparar com diversas armadilhas, como classifica o professor Amaury José Rezende, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ele acredita que não se pode falar de reforma tributária sem pensar na repartição da arrecadação entre União, estados e municípios. Ele cita que duas dessas armadilhas importantes são os benefícios fiscais e a autonomia dos municípios.
Quando a gente fala sobre armadilhas, então a gente entende o seguinte: fazer uma reforma tributária, né, não é tão simples como a gente imagina. Primeiro, por causa da autonomia dos entes, né, dos estados e municípios. Eles têm uma autonomia e uma competência tributária. Ao juntar todos os tributos num tributo só, você primeiramente tem aí um problema da autonomia dos estados, que é uma coisa difícil para eles cederem. Imagina um ISS arrecadado para o sistema central e depois você recebe a sua participação. Primeiro, os estados e municípios têm uma desconfiança muito grande que o governo não cumpre, né, essa devolução, via exemplo de Lei Candir, dentre outras receitas e repasses que o governo federal tem que fazer e o governo estadual aos municípios. Isso tem criado uma certa desconfiança, primeiro, em dar uma autonomia centralizada. Seria até interessante você ter um ISS centralizado, você diminuiria a guerra fiscal entre os municípios, de um certo modo, não abriria mão das receitas tributárias, como acontece muito hoje, né? Tem hoje 300 municípios que não tem nem Código Tributário Nacional. Então, o primeiro ponto é essa questão da autonomia. Um outro aspecto importante nessa armadilha é a questão, por exemplo, dos benefícios fiscais que já foram concedidos. Existe um lobby setorial muito grande para a manutenção desses benefícios, né? Então você tem lá a Lei Complementar 160, que fez um acordo, legitimou aqueles benefícios dados de forma unilateral. Então esse é um dos pontos, né? Ou tem outro aspecto também nessa linha, é que é o processo de transição. Você implementa um IBS, que é um produto, uma alíquota, né, de bens e serviços única, né? Porque como você ainda está muito mal explicado nos projetos a operacionalização. Imagina você aplicando uma alíquota de 25% para um setor de educação. Eles pagam hoje 13,33% de tributação, que seria pelo lucro presumido até 78 milhões de faturamento. Passando a pagar 25% sobre o valor da mensalidade, o que que acontece? A escola pode deduzir insumos. Aí você fala, quais insumos? Somente a energia elétrica, porque mão de obra não pode, depreciação não pode. Então, naturalmente, teria um aumento de carga tributária para os setores de serviço. Então, de novo, você tem uma outra resistência.
Uma das mais fortes resistências às reformas estruturantes, como a tributária, vem de estados e municípios. Segundo o professor, a causa está no medo da queda na arrecadação.
O grande medo de estados e municípios é que uma nova reforma, né, fique muito centralizada e tenha uma perda de arrecadação, dado que você tem uma despesa compromissada com o pessoal. Está todos os estados e municípios inchados em termos de pessoal, né? Você percebe que os estados e municípios estão totalmente inchados, né, em termos de comprometimento com salários, né, déficit na Previdência, vários estados com incapacidade de pagar salários em dia. E aí você vem com uma reforma tributária onde você centraliza a arrecadação, que eu acho ótimo, tá? Só o fato da gente desburocratizar o sistema, nós vamos pegar muitos contribuintes que escapam do sistema. Mas ainda existem algumas questões que não estão sendo respondidas, né, nesses debates. Uma armadilha que a gente pode citar é a questão de que não vai mexer muito na tributação do consumo, né, que é países pobres normalmente tributam muito o consumo, né, porque o pobre não tem renda e nem propriedade.
Até o momento, nenhuma proposta de reforma tributária propôs mudança no imposto sobre consumo. O professor Rezende defende ser fundamental acabar com essa tributação.
Eu acredito que sim, mas ela tem que ser progressiva, até porque você tem um nível de desigualdade muito grande. É claro que nós temos que mexer na tributação dos ricos, é muito mais difícil, os ricos são politizados, organizados, né? A gente vê até os movimentos de combate à corrupção, aí você vê os próprios políticos, né, se protegendo, né, para a manutenção de um sistema arcaico. Mas eu acho que a informação vai fazer com que a gente destrua isso. Agora, eu acredito que o sistema de tributação, por exemplo, do imposto de renda, tributação dos dividendos, a gente tem que mexer sim na tributação. Por exemplo, ver os municípios perdendo receita. Hoje nós temos uma distribuição de arrecadação, 70% é arrecadado pelo governo federal, 24% pelos estados e 6% pelos municípios. Então você vê que os municípios têm um potencial de arrecadação de tributos patrimoniais, como IPTU, né, plantas genéricas ainda defasadas, desatualizadas. E aí você vê o indivíduo lá que tem uma mansão pagando, né, 1% sobre um preço totalmente desatualizado. Né? Então você vê que os municípios vêm perdendo arrecadação. Isso é uma forma de você atacar essas diferenças, tributação sobre propriedade. A tributação sobre a propriedade rural no Brasil, a tributação sobre os lucros, né? Eu acho excelente. Por exemplo, quem tem uma empresa de prestação de serviço, está no presumido, está pagando 13,33. Então você tem um movimento à pejotização. Se você tivesse uma tributação progressiva na distribuição do dividendo, você poderia reter o lucro para fins de investimento. As pessoas não teriam tanto movimento grande à pejotização. Por que o cara pejotiza? Ele não vai pagar 11%. Mais 27,5% de imposto de renda, ele vai pagar 13,33% no lucro presumido. Então ele tende a abrir uma empresa e pejotizar. Então esse movimento ele precisa, de um certo modo, né, ser atacado. Agora, não dá para você mudar da noite para o dia da tributação do consumo para a renda, porque as pessoas mais desprovidas de renda, no Brasil isso é uma concentração muito grande de renda, né, e isso faz com que, de fato, não teria tanto efeito. Então, mexeria muito na arrecadação. Mas eu acredito que a gente tem que pensar melhor na tributação sobre patrimônio, tributação sobre renda, tributação sobre distribuição.
Nós ouvimos o professor Amaury José Rezende, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ele falou sobre a necessidade da reforma tributária e as armadilhas que ela apresenta. Francis Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.